Livro de Números, capítulo número 22, diz assim o Senhor, a partir do versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrado do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão, eles disseram: assim diz Balaque, filho de Zipor, peço-te que não demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para qualquer coisa, pequena ou grande. Aleluia. Vamos ler agora, irmãos, Números capítulo 23, versículo número 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Diga: eu não posso revogar. Amém. Números capítulo 25, versículo número 1, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, é para a glória do Teu nome, Senhor, que eu agora, Senhor, começo, Senhor, a profetizar a Tua palavra, Senhor. Que o Teu poder se manifeste, que a Tua unção, Senhor da glória, seja derramada sobre cada coração que aqui está, Senhor. Que a minha vida seja usada por Ti agora, Senhor, para falar aquilo que está no Teu coração, Senhor. Aquilo que está, Senhor da glória, Pai, nos Teus lábios, Senhor. Que a minha mente, o meu coração, sejam tomados por Ti agora, Espírito de Deus, para eu profetizar aquilo, Senhor da glória, que Tu queres, Senhor, que seja falado neste momento sobre a Tua igreja, para o Teu povo, Senhor, e para a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Glorifico o Teu nome agora, Espírito de Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, meu Senhor e Rei, que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado neste lugar. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor. Diga: graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, esta palavra, esse trecho da palavra de Deus que nós lemos é um trecho bastante interessante, que muitas vezes gera muitas dúvidas também no meio do povo de Deus, porque trata-se de uma palavra aonde Deus fala com um profeta pagão. Deus fala a Balaão, que é um profeta que tinha inúmeros problemas espirituais, porque Balaão, ele profetizava, Balaão amaldiçoava e abençoava por dinheiro. Ele fazia aquilo que ele tinha de talento espiritual em favor de benefícios próprios. E nós sabemos que as coisas que são de Deus, as coisas que são do Senhor, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós devemos nos desvestir de qualquer interesse pessoal. Qualquer interesse que seja do homem deve ser banido. Você que quer servir a Deus, você que quer ser um obreiro na casa do Senhor, você quer ser um presbítero, um pastor, qualquer que seja aquele chamado que você tenha de Deus, entenda que você, né, não deve ter nenhum interesse pessoal em relação à obra de Deus. Porque o nosso interesse é fazer a vontade do Senhor independente da nossa vontade. E Balaão não era assim, porque Balaão tinha interesses pessoais. E ele era famoso. E ele foi convidado, irmãos amados, por um rei chamado Balaque, para amaldiçoar um povo. E esse povo era o povo de Deus, o povo de Israel. E você sabe que o povo de Israel, ele caminhava pelo deserto, ele havia conquistado já algumas nações ali, havia já derrotado diversos reis, e era um povo muito numeroso, irmãos. Eram cerca de 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto e acampando em determinados lugares, e ficavam ali às vezes anos acampados esperando a instrução de Deus para que eles pudessem se levantar, levantar o seu acampamento para ir à frente. E esse rei, o rei moabita, Balaque, ele estava muito preocupado, ele estava extremamente preocupado, porque era um povo numeroso. A Bíblia diz que ele estava ali preocupado porque era um povo numeroso, e ele tinha medo. Ele tinha medo de ser destruído, que o povo de Israel avançasse sobre Moabe e conquistasse ali já aquela nação e subjugasse ali todo o poderio do rei Balaque. E ele mandou chamar esse homem, Balaão, para que pudesse amaldiçoar esse povo. E é interessante porque Balaão, ele foi consultar Deus em relação a essa causa. Ele orou a Deus e pediu permissão ao Senhor para que ele amaldiçoasse aquele povo. E talvez você ache assim estranho, mas como? Como uma pessoa tem o poder de amaldiçoar? Como uma pessoa pode ser usada por Deus para amaldiçoar? Como uma pessoa pode ser usada pelo Senhor para fazer algo ruim? Eu diria para você, irmãos amados, que não tem lógica isso, porque todas as vezes que Balaão agia de forma insana, olhando para os seus interesses pessoais, com certeza os interesses de Deus não estavam ali sendo considerados. Balaão, ele não tinha o mínimo compromisso com Deus. E todas as vezes que ele proferia palavras de maldição, na verdade ele não estava agindo em nome de Deus, mas estava agindo em nome das trevas. Porque Deus não se agrada que nós lancemos palavras de maldição. A Bíblia diz que nós temos autoridade. A Bíblia diz que você tem autoridade para abençoar e para amaldiçoar. Mas a Bíblia também diz que o Senhor se entristece. O próprio Senhor Deus certa vez lamentou dizendo: o meu povo, da mesma boca que saem palavras de bênção, saem palavras de maldição. Nós temos que entender que Deus deseja que nós estejamos fazendo coisas que engrandecem o nome dEle, que edificam. Porque todas as vezes que você olha para o seu irmão ou para uma situação difícil na sua vida, e você, ao invés de buscar a bênção de Deus, ao invés de você buscar ali, né, a orientação do Senhor, você lança palavras duras, palavras de maldição. Na verdade, você está gerando para você mesmo aquela maldição. Na verdade, está revertendo para você toda aquela malignidade, porque você vira alvo de Satanás. Todas as vezes que você profetiza palavras de destruição, você está fazendo cumprir aquilo que Satanás veio fazer na terra. Porque a Bíblia diz que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Todas as vezes que você tenta destruir algo com as suas palavras, você está, na verdade, agindo conforme aquilo que Satanás veio fazer nesse mundo. E, infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas, muitos servos de Deus, que estão agindo de forma leviana em relação a isso. Ao invés de abençoar, estão amaldiçoando. Ao invés de abençoar os membros da igreja, estão amaldiçoando. É muito comum isso, irmãos amados, quando uma pessoa sai da igreja, né? Uma pessoa quer sair da igreja, mudar de igreja, por exemplo, o pastor da igreja amaldiçoar aquela vida ao invés de abençoar aquela vida, independentemente, né, se está saindo em rebeldia ou não, se está saindo brigado ou não da igreja. O importante é nós orarmos para aquela vida ter um encontro verdadeiro com Deus em qualquer que seja o lugar que ele vá. Mas muitas pessoas estão preocupadas com outras coisas. Estão preocupadas com seu ego, com a sua autoridade. Estão preocupadas em expor ali, né, a sua força espiritual, quando na verdade a nossa força espiritual é Deus. Quando nós agimos segundo a palavra de Deus, aí nós somos fortes e vitoriosos, porque Satanás, ele vem para tentar corromper as nossas atitudes, e muitas vezes as pessoas são levadas e se deixam levar por situações, né, perdem ali a razão, perdem a paciência e começam a falar coisas que não tem nada de Deus, e aí perdem a razão. Às vezes estão cheias de razão, já vi muito isso na igreja. Pessoas que estão cheias da razão, vem a pessoa e fala uma palavra, a pessoa, ela perde ali o controle de si mesmo e começa a falar coisas, né, que vão contra a palavra de Deus e perde a razão. Vira ao contrário, porque ao invés da pessoa, né, agir conforme Deus tem ensinado, a pessoa age o contrário. E aí perde a razão e acaba sofrendo as consequências por isso. Uma vez uma pessoa na igreja, assim, acabou o culto, teve uma situação específica na igreja, a pessoa olhou para mim assim e falou: pastor, eu não gosto do senhor. E eu sei que o senhor não gosta de mim também, a pessoa falou. É. Antes disso falou um monte de coisa lá, um monte de besteira. E eu lutei assim para me controlar, porque eram ofensas. Eu pedi ajuda de Deus. E quando a pessoa falou isso, eu falei assim: olha, você está enganada, porque eu oro por você. Eu oro muito por você, para que você seja uma pessoa que faça brotar, né, os frutos de Deus. E eu gosto de você. Se eu não gostasse de você, eu não faria isso que eu estou fazendo por você. Desmontou a pessoa. Se eu tivesse agido com a autoridade espiritual que eu tinha ali, usando palavras destrutivas sobre aquela vida, com certeza eu estaria, né, extremamente, Deus estaria extremamente decepcionado comigo, e com certeza Deus estaria muito decepcionado com aquela pessoa também. E nós temos que saber agir segundo o coração de Deus, não segundo as nossas emoções, não segundo o nosso coração, irmãos, porque o nosso coração e as nossas emoções são do homem. Nós temos que saber agir nos momentos difíceis da nossa vida, honrando Deus em todos os sentidos, porque depois que você perde a razão, tudo pode acontecer na sua vida. Tudo pode acontecer na sua vida. Às vezes, algo que foi construído durante anos é destruído por circunstâncias que levam 5 minutos na nossa vida. E é muito simples, às vezes, irmãos, você vê por aí situações extremamente complexas, você vê homens, mulheres de Deus, que se dizem de Deus, que estão na igreja, de repente sofrem um acidente de trânsito e só falta, né? Só falta pôr uma plaquinha assim, né? Eu sou das trevas. Porque xinga, briga, chuta, né? Faz toda a sorte. Isso para não falar quando recebe uma fechada no trânsito, né? Recebe uma fechada no trânsito, muitas vezes as pessoas parece que se transformam, parece que viram outras pessoas. É um exemplo apenas, para você ver como a pessoa muitas vezes não consegue se controlar. E nós não podemos ser assim. Temos que ser pessoas que temos a nítida visão daquilo que Deus é para a nossa vida, para que nós não erremos e nós não pequemos. Você deve ser uma pessoa cristã em todos os momentos da sua vida. Não só na alegria, na igreja, mas você tem que ser uma pessoa cristã, né, nos momentos de luta, quando Satanás vier te dar um beliscão através de palavras de pessoas ou situações da sua vida, você saiba qual deve ser a sua postura ali, para que Deus possa te abençoar e te honrar. Porque Deus, irmãos amados, sempre honra uma atitude de fidelidade dos seus filhos. Lembra de Jó? Atitudes que geraram bênção. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, tantos homens de Deus, irmãos amados, né, que honraram Deus com a sua atitude, né, e Deus honrou de forma plena ali
a atitude daqueles homens. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, né, acorrentados no cárcere. Eles estavam ali no escuro, à meia-noite. A Bíblia dizia que eles começaram a louvar a Deus, começaram a cantar louvores, a ministrar louvores ao Senhor, presos, acorrentados no cárcere. Qual foi a resposta de Deus? Mandou um terremoto. Tremeu o cárcere, caíram as correntes que prendiam eles, as portas se abriram do cárcere para que eles pudessem sair. Eu sempre falo, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, será o mesmo sempre. Se você agir igual, Deus vai responder igual. Deus não faz acepção de pessoas. Você não é diferente de Paulo. A tua fé pode ser diferente de Paulo, as tuas atitudes podem ser diferentes da de Paulo, mas se você tiver a mesma fé, as mesmas atitudes de Paulo, a resposta de Deus será igual à que ele deu para Paulo. Você está entendendo isso? As pessoas querem a mesma resposta, mas não querem ter a mesma atitude. As pessoas querem sentir Deus, mas não querem buscar a Deus. As pessoas querem unção de Deus, mas não querem orar, mas não querem parar de pecar, não querem se santificar, não querem se consagrar. As pessoas querem as coisas boas, mas não querem pagar o preço para que as coisas boas de Deus aconteçam na sua vida. E a Bíblia diz que o preço de Deus é leve, é suave. A Bíblia diz que o preço de Deus é um preço gostoso de pagar. E é mesmo. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom que Deus, Ele quer que nós o busquemos. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você o busque. Que você ore. Que você fale com Ele. Essa é a vontade de Deus. Eu lembro, já falei aqui na igreja, como existe a corrupção moral, a corrupção espiritual da igreja, a corrupção espiritual das pessoas, né? Eu lembro que eu era jovenzinho, tinha ali os meus 12 anos de idade, eu tive que me confessar na igreja católica, fui confessar para o padre. Lá, nem lembro que eu confessei, porque 12 anos de idade eu devia ter pecado eu, né? Mas fui falar, falei algum pecado lá para o homem lá. Né? Sabe o que ele fez? Sabe o que ele me mandou? Ele me deu um castigo, uma penitência. Ele me deu uma penitência por causa dos meus pecados. Sabe qual era a penitência? Falar com Deus. Meu castigo era falar com Deus. Meu castigo era rezar. Meu castigo era buscar o Senhor. O meu castigo era me apresentar diante de Deus. Esse é o meu castigo. Quando deveria ser o grande privilégio. Deveria ser aquilo que é mais gostoso na nossa vida, que é buscar a Deus, irmãos amados. E as pessoas estão achando que é difícil. As pessoas estão achando que é um peso mesmo falar com Deus. Vou dar um castigo para a igreja. Vou ministrar um castigo para vocês aqui, irmãos. Vamos orar. Deus tenha misericórdia da minha vida por essas palavras. Porque essa é a vontade do Altíssimo Senhor. É um momento de paz e de refrigério para você. Momento de extrema alegria. Extrema alegria. Orar. Extrema alegria buscar ao Senhor. Extrema alegria estar na presença de Deus. Irmãos, eu queria te chamar a atenção para aquilo que Deus revelou através dessa passagem bíblica, através de um homem que não tinha nada dele e que foi buscar a ele. E ele, quando aquele homem pediu permissão para Deus para amaldiçoar o povo de Israel, sabe o que Deus disse a ele? Não tem permissão para amaldiçoar, porque é povo abençoado. Não tem permissão para amaldiçoar, porque é povo abençoado. Quem é esse povo? Seu povo de Deus. Não há permissão para amaldiçoar. Não há permissão. Em outra passagem que nós lemos, no mesmo texto, Balaão, Deus disse a Balaão disse a Balaque, o rei moabita, que ali tentou fazer com que ele amaldiçoasse. Ele falou assim: contra o povo de Deus não vale encantamentos, Não adianta eu falar, não adianta eu amaldiçoar, não adianta eu ministrar, porque não vale, não tem autoridade, não tem como pegar. E as pessoas hoje em dia, irmãos, estão muito medrosas, estão com medo disso, com medo daquilo, estão com medo de receber maldição disso, de maldição daquilo, estão com medo, né, de olho gordo, estão com medo disso, daquilo outro, do mundo das trevas, de feitiçaria, de macumbaria, estão se esquecendo de Deus, que não há como, não há como ser amaldiçoado. O povo de Deus não tem como ser amaldiçoado, porque é um povo abençoado. Aquele que tem medo não tem fé, aquele que tem medo não tem Deus no coração, aquele que tem medo, na verdade, está precisando se encontrar com Deus para viver a palavra de Deus. As pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. As pessoas têm mais medo de olho gordo do que de uma palavra de bênção que a própria pessoa lança para sua família, para sua casa. É. Eu sempre falo, irmãos, quando a tua bênção chegar, obviamente que o orgulho é das trevas, mas quando a tua bênção chegar, tenha alegria de mostrar para os seus irmãos a tua bênção. Não tenha medo do olho gordo. Não tenha medo. Veio de Deus? Veio. É bênção, tem que mostrar. Deus me deu. Fala, Deus me deu. Não é com orgulho nem para se engrandecer, porque aí você vai sofrer as consequências. Mas você tem que mostrar a glória de Deus na sua vida e mostrar o agradecimento que você tem pela bênção que você tem de Deus. Mas as pessoas, até isso as pessoas têm medo daquilo que elas conquistaram de Deus, de ser tirado pelo diabo através de atitudes de homens, de atitudes de pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Deus é maior do que todas as coisas. Nós temos falado, as pessoas estão colocando Deus no mesmo nível do diabo. As pessoas estão colocando o bem igual ao mal. Você já ouviu isso? A luta do bem contra o mal. Você já viu isso? É uma teoria que existe no mundo espiritual, de várias doutrinas, a luta do bem contra o mal. Só que eu não chamo luta do bem contra o mal, é a vitória do bem contra o mal, porque o bem é super, hiper, né, extra, superior ao mal. O mal não é nada em relação ao bem, porque tudo está sujeito ao Senhor. Não é uma luta, irmãos, não é uma luta, isso não existe. Não é uma luta do bem contra o mal, é uma luta do homem contra si mesmo, para vencer e para conquistar as coisas que são de Deus, porque Deus é muito maior do que o mal. E a Bíblia diz que o mal já está julgado, Satanás já está julgado e condenado à destruição, a ser aprisionado eternamente ali no inferno. Não existe luta, irmãos amados, não existe luta. Deus, se Ele quiser destruir, Ele sopra e destrói as trevas. Não existe luta. Deus não luta, irmãos. Deus, Ele domina. Ele domina, Ele domina todas as coisas. Por isso Balaão falou: não posso revogar. O Senhor lançou uma palavra de bênção e eu não posso revogar, porque o Senhor não mente, o Senhor não muda. Não há jeito de uma palavra dele não se cumprir, disse Balaão, um profeta das trevas. Um profeta, Balaão, um profeta ímpio, disse palavras tão lindas de Deus, tão inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, quando ele falou a Balaque, que nos serve de inspiração divina. Porque quando ele falou pelo Espírito Santo, e não pelo Espírito das trevas. Não posso revogar uma palavra de Deus. Será que alguém pode revogar? Quem pode revogar uma palavra do Senhor? Você acredita nisso? Quem pode revogar aquilo que Deus escreveu na Bíblia? Quem pode contradizer aquilo que o Senhor disse na palavra dele? Quem pode contradizer aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida? Quem pode contradizer? Ninguém tem autoridade neste mundo para contradizer uma palavra. O próprio Senhor Jesus disse no livro de Apocalipse que aquele que acrescentar uma palavra nesse livro serão acrescentadas à sua vida todas as maldições que estão escritas nesse livro, e aquele que tirar uma palavra deste livro, se lhe será tirado o nome do livro da vida. Poder de Deus, autoridade do Senhor. E o povo de Deus está...
como eu sofro. Como está difícil.
Irmãos, vamos viver Deus. Vamos viver a palavra de Deus, a autoridade de Deus. Deus está no controle? Então, tudo que está escrito na palavra de Deus acontecerá sobre a tua vida. Não tenha medo, porque o teu medo representa a tua falta de fé. A tua falta de fé. E aí as coisas vêm e acontecem mesmo. Sabe por quê? Porque as tuas atitudes serão baseadas na tua fé. A tua fé é fraca, a tua atitude será fraca em relação a Deus. A tua fé, ela bambeia, você vai cair no pecado, porque se a tua fé bambeia, uma hora Satanás vai te enganar e vai te levar a praticar coisas que você supostamente não desejaria. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil pecar. É muito fácil pecar. Ninguém aqui precisa lutar para pecar. Ninguém aqui precisa lutar para pecar. É só fazer, né? Agora, para não pecar, a gente precisa lutar. Lembrar de Deus. Lembrar que nós estaremos entristecendo Deus. Lembrar que nós estaremos abrindo brechas na nossa vida para que as trevas entrem. Balaão, quando Balaque, rei moabita, mandou mais príncipes falar com ele, disse assim: pede o que você quer e eu farei. E Balaão disse: ainda que Balaque me desse a casa dele cheia de prata e cheia de ouro, eu não poderia amaldiçoar este povo. Para você ver o tamanho da bênção de Deus. Ele queria a casa cheia de ouro e de prata. Imagina um rei chegando para você e falar assim: ó, amaldiçoa esse povo aqui, me pede o que você quer. Você quer reino, você quer o quê? Pede que eu te dou. E foi isso que o rei fez. E Deus não permitiu, Deus não deixou que nada acontecesse àquele povo. Deus não deixou que situações ruins viessem sobre o povo. Será que com você tem acontecido a mesma coisa? Deus tem estabelecido esse poder, independente das trevas estarem ao teu redor, que a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Independente das trevas estarem ao teu derredor, você tem ali sentido a proteção de Deus e você tem visto a glória do Senhor? Será que isso tem acontecido na sua vida? Será que você tem percebido as coisas de Deus te envolvendo de tal forma que você sente que as trevas não têm as mínimas condições de se chegar até você? Irmão, eu vou dizer mais uma vez para você, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar de novo. Porque olha, se você é povo de Deus, se você está na presença de Deus, né, as trevas não têm a mínima autoridade sobre a tua vida. É a palavra de Deus que diz: contra o meu povo não vale encantamentos. Eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou, disse Balaão. Acredite na palavra. Acredite em Deus, não precisa acreditar em mim. Acredite na palavra, acredite no Deus vivo, acredite na Bíblia. Acredite que o Senhor está com essa autoridade. Deus não está sujeito às trevas, as trevas estão sujeitas a Deus. Acredite isso, não inverta as situações, irmãos, não inverta, porque as pessoas estão se sujeitando, achando que Deus é pequeno demais, as pessoas estão achando que Deus não é nada, que Deus está ali aceitando tudo, que Deus, que as trevas dominaram esse mundo, que as trevas estão agindo sobre esse mundo e Deus está lá parado olhando. Não, Deus quer cada vez mais agir na sua vida. Deus quer cada vez mais destruir o seu inimigo, que não é o seu irmão, não é o homem, não é o vizinho, não é o irmão, não é o parente, é Satanás. São as ações dele sobre a sua vida. Deus quer fazer isso. Compete a você deixar com que ele faça isso e esteja se colocando como Deus deseja. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Olha só o que aconteceu. Balaão não pôde amaldiçoar o povo, mas sabe o que ele fez? Por dinheiro, você sabe o que ele fez? Ele chegou para o rei Balaque e falou: Balaque, vem cá, eu não posso amaldiçoar, mas sabe o que você faz? Dá suas mulheres para eles e elas vão corromper o coração deles. Pronto, você destruiu esse povo. E a Bíblia diz que o povo de Israel se contaminou com as mulheres de Moabe. O rei Balaque fez amizade com o povo de Israel e as suas mulheres, as filhas dos príncipes de Moabe, que é uma cidade, uma nação, foram dadas aos homens de Israel. Sabe o que elas fizeram? Fizeram com que eles se contaminassem e prestassem culto aos deuses de Moabe. Vou ler aqui para você. Talvez você agora esteja compreendendo aquele trecho que nós lemos. Habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. A única forma de você perder a bênção de Deus é através do pecado. A única forma que Satanás tem para te destruir é com que você é, se você rejeitar Deus, é se você praticar coisas que vão contra a palavra de Deus. Esta é a única forma de você sair do controle do Senhor, não porque Ele queira, mas porque Ele deseja que você seja fiel, não porque Ele queira te abandonar, que Ele queira te deixar em situação ruim. Não, Deus não quer isso. Deus já lançou uma palavra de bênção sobre a sua vida, Deus já te abençoou, você já é uma pessoa abençoada pelo Senhor, mas o pecado anula a palavra de bênção, o pecado destitui a glória de Deus da sua vida, né? A abominação das trevas, tudo aquilo que entristece Deus, que vai contra a palavra de Deus, tira de você a bênção. Porque a palavra de Deus diz, né, que todo pecado gera maldição. Todo pecado gera maldição. E as pessoas estão muitas vezes preferindo a contaminação, porque Satanás é astuto e ele usou de astúcia, né? Balaão, ele sabia, ele entendia que Deus era um Deus de honra e que a palavra dele jamais deixaria de se cumprir, e existia uma palavra de maldição sobre aquele que pecar. O salário do pecado é a morte. Esta é a palavra de Deus. E a morte nem sempre é a morte da carne. Aliás, não é a morte da carne. A morte é a morte espiritual, é a destruição espiritual. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas estão oprimidas, tristes, amarguradas, depressivas, e não estão entendendo que isso tem um cunho espiritual, isso tem um cunho destrutivo, porque Satanás não precisa tirar a vida para destruir uma vida. Ele tirando a paz, gerando a opressão, a dor, a angústia, a tristeza profunda, ele fez, ele destruiu a vida. Se Satanás tirar a sua fé, te tirar da presença de Deus, ele te destruiu. Ele te destruiu. Você está entendendo isso? Ele te destruiu. É isso que ele quer fazer. Ter pessoas frias espiritualmente, pessoas que não buscam Deus, não têm fé, pessoas que estão distantes de Deus, são frias, portanto, não acreditam em Deus. Acreditam num velhinho que está lá em cima, cansado, esperando o mundo acabar. Só que esse não é o nosso Deus. Esse é o Deus que o diabo inventou. Nosso Deus é um Deus presente. O próprio Senhor diz, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus é um Deus de honra, que protege o seu povo. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós, porque nós valemos muito mais do que pardais, diz a palavra do Senhor. Nós, Jesus deu a sua vida por você, e ele não foi embora. Ele não esqueceu de você. Ele cuida de você, se você deixar ele cuidar de você. Tem muitas pessoas que não estão deixando Deus cuidar. Estão agindo segundo as suas mentes, segundo os seus corações, pecando descaradamente, não buscando Deus, abandonando Deus, desprezando Deus. E depois vão lá nos pés do Senhor. Depois vem o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza, né, o roubo de Satanás. Depois vem nos pés do Senhor clamar, sendo que Deus não pode abençoar se não houver arrependimento, se não houver pedido de perdão a ele. E muitas vezes, eu sempre falo, irmãos, como todo pecado gera maldição, o perdão de Deus significa salvação, irmãos. Vou falar de novo, o perdão de Deus significa salvação. As consequências do seu pecado muitas vezes levam anos para você recuperar. Você está entendendo isso? Por causa da palavra de Deus, que diz que todo pecado gera maldição. E as pessoas estão pecando e acham que depois vão se apresentar diante de Deus, pedir perdão e tudo zera. Quando na verdade zera a tua morte espiritual, porque a salvação pelo perdão de Cristo você conquistou. Mas as consequências do pecado muitas vezes levam anos para serem recuperadas. Anos para serem recuperadas. Eu dou o exemplo de Davi, sempre dou esse exemplo. Davi, ele adulterou, mandou matar a mulher do homem que ele adulterou, mandou matar o homem, o soldado dele, da mulher com quem ele adulterou, porque ela ficou grávida. Você está passando a série Davi aí, você assiste, você vai ver isso. Ele adulterou, mandou matar o marido dela, que era soldado dele. Mandou o general, falou assim: manda esse homem lá na frente. Primeiro, demoniacamente, Davi agindo de forma demoníaca, mandou trazer o soldado e mandou ele deitar com a esposa dele. O soldado não quis deitar com a esposa dele. Ele ficou desesperado porque ela estava grávida. Ele queria que ele deitasse com ela para que ele pensasse que o filho era dela, dele. Ele não deitou. Aí ele chamou o general e falou: general, vem cá, manda ele para frente da batalha, põe ele nos primeiros soldados. E o general pôs e morreu. Aí Davi, bonzinho, foi lá, foi consolar a viúva e tomou para si a esposa Betseba. E Deus não aceitou isso. Deus, através do profeta Natã, chegou a ele e apontou o erro dele. E Davi foi até o templo, tirou as suas vestes reais, vestiu roupa de pano de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça em sinal de arrependimento, se prostrou diante de Deus, pediu perdão a Deus pelo seu pecado, porque ele entendeu que ele tinha agido de forma demoníaca. Pediu perdão a Deus, o perdão dele, o pedido de perdão dele, depois você leia o Salmo 51. E Deus perdoou Davi. Só que a família dele foi uma destruição só. Ele destruiu uma família. E a família de Davi foi uma destruição só. Seu filho tentou matá-lo, o outro filho estrupou a irmã. Todas as mulheres de Davi foram conquistadas por um povo. E no meio do pátio foram ali, praticaram sexo com as esposas de Davi. Resultado do pecado. Destruiu uma família. E teve a sua família destruída. Davi, a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Que Davi nunca se prostrou diante de outro Deus a não ser Deus. Mas ele pecou e a consequência do pecado veio sobre ele. Você acha que Davi foi salvo, irmãos? Davi foi salvo? Lógico que Davi foi salvo. Davi está lá diante de Deus. Jesus é raiz de Davi, da descendência de Davi, diz a palavra de Deus. Mas a consequência do pecado se manifestou ali. Você está entendendo isso? Você está entendendo que não se pode brincar com Deus? Você está entendendo que a palavra de bênção para a sua vida vale mais do que a palavra das trevas, mas é necessário que você esteja diante de Deus, que você seja povo de Deus e não dê uma fugidinha de vez em quando para ser chamado de moabita, como o povo de Israel foi e foi amaldiçoado. Houve destruição, houve peste, morreram 25 mil homens por causa desse pecado aqui do povo de Israel se contaminando com os moabitas. Deus matou 25 mil homens do povo de Israel e só cessou a praga no meio do povo de Israel porque um sacerdote se levantou para destruir o pecado ali, simbolicamente matando um homem de Israel e um moabita, uma moabita, que estavam ali no arraial do meio do povo de Israel, na sua tenda, para praticar sexo. É muito sério. É muito sério. Não saia debaixo da nuvem do Senhor. Não saia da sombra do Senhor, né? Não saia de perto da sombra do Senhor. Aquele que está perto de Deus está protegido pela sombra de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, diz ao Senhor, esse tem o direito de dizer ao Senhor, este fala ao Senhor, esse tem o direito às promessas do Salmo 91. Aquele que está no esconderijo de Deus, que descansa na sombra dele, está próximo dele, este tem as bênçãos de Deus. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, praga nenhuma chegará à tua tenda. Muitas outras promessas do Salmo 91, mas é para os que estão no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. É o primeiro versículo, o Salmo começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor, este tem o direito. Que você possa ser abençoado. A palavra de bênção já está sobre a tua vida. A palavra de Deus já está sobre a tua vida. E ninguém pode revogar. Não é? Muita alegria nisso, não? Quem pode revogar? Ninguém pode revogar. Deus te abençoa. Vai ser abençoado. Se Deus falou, vai acontecer sobre a tua vida. É o momento de você olhar para a palavra de Deus e entender e falar assim: eu quero ser abençoado. Mas depende de você. Que Deus já lançou a palavra de vitória. Tem até uma canção que fala, né? A palavra de vitória do Senhor já foi lançada a nós. A palavra de vitória está sobre a tua vida. Dê ouvidos à voz do Senhor. E você não estará sujeito às coisas que são do mundo. Muito pelo contrário, o mundo estará sujeito. As coisas do mundo estarão sujeitas a você. É assim que tem que ser, irmãos. Nós não somos sujeitos às coisas que são do mundo. Mas as coisas que são do mundo estão sujeitas a nós. Porque nós somos de Deus. Porque nós honramos Deus. E porque nós desejamos Deus. Não peque. Não peque. Para não sofrer as consequências do teu pecado. Se você está pecando, hoje é hora de separar de pecar. Para que o quanto antes a palavra de bênção de Deus tenha efeito sobre a tua vida. A palavra de Deus possa estar sobre você. Para que você seja uma pessoa vitoriosa. E tenha paciência no Senhor. Tenha paciência, porque muitas vezes as coisas são de Deus, demoram a acontecer na nossa vida. Demoram. Mas como diz a própria palavra de Deus, mas não atrasam. Nunca chega atrasado. Para nós pode estar demorando, mas nunca será atrasado. Nunca chegará atrasada a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós temos que entender isto para viver isto. Se você não lançar no seu coração isso, você não viverá isso. Você não viverá aquilo que tanto Deus deseja que você viva. Eu sempre falo, irmãos, tudo que é teórico para Deus não funciona. A teoria, por exemplo, nós louvamos a Deus aqui com ações muito bonitas, mas se não significam nada para a sua vida, não adiantou você cantar. Quando você diz que você ama a Deus, se as tuas atitudes não representam isso, que adiantou a sua palavra? Eu amo você, eu amo o Senhor, eu te amo, Senhor. Se você não entendeu quando você falou assim: Senhor, formoso és, canção linda, maravilhosa. Se você não entendeu o que significa a formosura de Deus, você achou que é o olhinho azul de Jesus, né? A Bíblia diz que o olho de Jesus é como chama de fogo, nós cantamos aqui, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Os cabelos dele brancos como a neve, diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. A beleza do Senhor, a formosura do Senhor está na pureza dele. Na pureza do Senhor. Por isso que ele é formoso. Porque ele é puro, ele é fiel, ele é justo. Nada do que é ruim passa pelo Senhor. Passa pelo coração de Deus. Por isso que ele é formoso. Por isso que ele é lindo. O Senhor é lindo. Porque o caráter dele é lindo. Porque a beleza dele é plena. Eu quero orar por você agora. Eu vou orar por você, mas eu quero que você se coloque diante de Deus. Eu vou só interceder. Quem tem que se colocar diante de Deus agora é você, não sou eu. Somente. Não adianta eu estar somente na presença de Deus clamando por você e você estar distante do Senhor. Eu quero que você se coloque diante de Deus e fale com Deus. E tome decisões hoje, irmãos. Tome decisões hoje. Tome decisões de efetivamente estar vivendo as bênçãos de Deus. Porque decidir-se pelo Senhor, pela aniquilação do pecado, pela busca por tudo aquilo que Deus quer da nossa vida é muito bom. Você não vai perder nada. Nós cantamos aqui, nós somos livres. Por que nós somos livres, irmãos? Porque nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador. Nós não somos escravos do mundo, nós somos servos de Deus. A palavra servo significa escravo. Servos de Deus. E ser escravo de Deus é muito bom. É muito bom. Ser escravo de Deus significa viver as promessas de Deus. E ser servo, eu volto a dizer, está muito longe de que a nossa vontade seja aquilo que vale mais. Ser servo de Deus significa fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer da sua vida. Eu queria que você, que deseja vir aqui à frente para apresentar a sua vida diante de Deus, querendo ser efetivamente povo de Deus, venha cá, nós vamos orar por você e Deus vai te abençoar agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, aleluia. Pode vir você que deseja.